Aí, em 1850, por aí, o terceiro bispo do Rio Grande do Sul, Dom Gonçalves Ponce de Leão, deu-se conta que a região aqui nossa, a região colonial, não tinha padres, não tinha assistência espiritual. Então, ele tratou de buscar, na Itália, pastores. Ele conheceu os capuchinhos do Brasil Central. Tentou em todas as províncias italianas e ninguém aceitou. Porque era a época em que em todas as províncias tinham missões no exterior. Aí, como último recurso, foi para Savoia, que era uma província francesa pequena e com algum território na Itália. Aí, então, os capuchinhos, naturalmente, com bom senso, recusaram. Aí entraram os pesos pesados. O Papa Leão XIII e o ministro-geral...
Uma intervenção do Papa.
É, insistiram. Aí então vieram Frei Bruno e Frei Leão, 1896, chegaram aqui, onde nós estamos. Hoje em dia a gente perdeu-se um pouco a referência da primeira casa, mas é aqui nessa quadra.
Frei, eu vou te interromper para fazer as perguntas pela minha curiosidade também. Nós temos uma imagem que é clássica daquela casa, né, antiga, né, que inclusive Sim. lá na igreja tem. Foi naquela primeira casa ou aquela é posterior?
Parece que tinha outra casa dentro daquela. Agora, aquela foto foi uma montagem para mostrar para a França que a coisa estava feia aqui. Então eles procuraram... Mas tinha outra residência. E a outra residência, que era atrás daquela casa, no primeiro momento foi ampliada. Colocou-se um segundo piso. Porque o Frei Bruno... Bom, Bruno era alguém que estava pelo menos 50, 100 anos à frente do seu tempo. Tanto ele como o Frei Leão eram jovens, na faixa dos 30 anos. Então o Frei Bruno e Leão... franceses, clássicos, formados na Europa, vieram para a América do Sul, num país chamado Brasil, para evangelizar italianos. O povo começou a chamar i nostri frati, os nossos. Quer dizer, a colonização italiana se apossou dos seis. I nostri frati. E Bruno chegou aqui, deu uma olhada e se converteu à realidade. Esqueceu os manuais, os princípios da Europa. Disse aqui, é outro país, outro lugar, outros costumes. Precisamos outras alternativas. Então, a primeira coisa que ele pensou, disse, a Savoia não vai mais mandar muito Frei para cá. Então, aqui nesse local, abriu, no ano seguinte, o primeiro seminário, Escola Seráfica. E, nos primeiros dias, entraram 19 coluninhos. Aqui de Garibaldi, Bento e tal. E desses, 10 tornaram-se freis.
Então, isso já no ano seguinte, 1897.
Sim, começou, né? Aí então Bruno, bom, a primeira missão dele era pregar missões. Então ele começou a pregar aí numa semana, a localidade parava, ele pregava missões. E normalmente no final o pessoal dizia, fica conosco. Mas não era possível. Então, o Bruno disse, vamos assumir algumas paróquias, que sejam, porque as missões eram gratuitas. A paróquia nos vão dar a subsistência. Então, começou a assumir as paróquias. Depois, ele olhou, deu-se conta que os filhos dos colonos eram cidadãos de segunda classe, sem estudo. Aí ele mandou buscar, negociou, a vinda das irmãs de São José de Chambéry. Aqui no mosteiro de Garibaldi. Então elas vieram, onde os freis iam, abriam também uma escola para meninas.
Sim.
Aí uns anos depois, os irmãos maristas vieram também, abriram escola para meninos.
Para os meninos, né?
Mais um passo do Frei Bruno, diz, precisamos manter um contato com as comunidades onde pregamos missões. Aí ele adquiriu La Staffetta Rio Grandense, Correio Rio Grandense. E começou a... Então, os alicerces do Frei Bruno foram definitivos. A vocação, a missão, a paróquia e a comunicação.